Cut the Punk é o programa de fidelidade da Retropunk. Você acumula selos ao adquirir material físico em nossas pré-vendas e financiamentos coletivos, e ao completar a cartela, receberá um kit contendo uma camiseta exclusiva e vários outros conteúdos. Se você ainda não participa dos projetos da Retropunk, acompanhe os próximos lançamentos em nossas redes e faça parte desse culto. E se você já participa, tá na hora de ficar mais punk.
Ô, Naomi, entra aí na cal.
É, já tô indo. Deixa eu só fechar o meu escritório que é na praia, que meio difícil.
Deixa eu te perguntar, Naomi, e a gente vai falar sobre o quê? Qual é o assunto?
É sobre o OGL, né?
Nada. Você caiu na pegadinha.
Ah.
É, você está no arquivo confidencial.
Meu Deus.
É.
Ah, não tem dito isso.
É.
Como assim, cara?
É, então. Você caiu na pegadinha da OGL. Ai.
Caraca, eu tava com a OGL aberta aqui lendo o bagulho.
Bem-vindos ao Vem Pra Cal, um podcast de entrevistas. Eu me sinto o Pedro Bial, sabe, não, quando eu tô nesse podcast. Porque, na verdade, pro meu peso, eu tô mais pra Jô Soares. Mas, pô, eu me sinto muito legal, que eu gosto de chamar pessoas que foram importantes pra Retropunk, personalidades do RPG, que são importantes, ou que foram, né, pra Retropunk. E tá aqui ela, Naomi Maratea. E aí? Eu usei o nome proibido, chamei Naomi. Só quem pode chamar é a Rai.
Não, tudo bem, eu tô estendendo esse direito. A Rai foi a criadora do Naomi, é. Mas eu tô estendendo pra você, que eu tô muito emocionado de estar aqui, eu acho que eu vou chorar.
Não, e você, olha só, você é a convidada especial pra gente falar, além do falar da sua vida, né, do seu trabalho, sua vida como RPGista, seu trabalho, e pra gente falar do CDR também, né?
Uhum, meu orgulhinho.
É, deixa eu só dar uns recadinhos da paróquia antes da gente começar.
Manda ver.
A gente tá voltando aí do recesso, a Retropunk tá voltando do recesso, então se você não viu, a gente anunciou, fez vários anúncios aí de jogos. Dá uma olhada no Instagram, que é um pouco menos bagunçado. Se você voltar um pouco nas fotos, você vai ver que a gente fez anúncio de vários jogos aí de 2023. Você consegue lembrar de todos? Tem os Agion Jimbo, né? Tem o
Jimbo, o
Rei Amarelo, o Reino Mágico debaixo
da Cama, e ainda tem o dos índios norte-americanos, nativos norte-americanos,
é.
Fox Crow, nunca lembro o nome.
Rapaz, eu não vou lembrar agora, porque é tanta coisa.
Muita coisa boa, né, Big?
É, muita coisa boa, então a gente dá uma olhada nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, que é mais fácil de recuperar, você vai ver. Também saiu no Instagram, nas nossas redes, aí uma atualização das pendências, né? Dos jogos que a gente já financiou. Tem o Fora D, né? O Contra os Grandes Antigos. Tem o Guia da Mestre de Cerimônias. Tá tudo pra janeiro aí. Também dá uma olhada se você financiou esses livros. Aí logo assim que eles saírem, a gente vai estar disponibilizando pra venda na loja. E outra novidade também é que agora a Naomi, ela é uma funcionária da Retropunk, é isso?
Naomi, isso mesmo.
É colaboradora da Retropunk. Não, o que você faz na Retropunk, além de ajudar a gente escrevendo textos maravilhosos, e agora você faz o quê?
Além de escrever pra caramba, porque vou contar uma coisa interna aqui. Os três autores que mais escrevem ganham um prêmio de iFood no final do ano.
Olha,
então,
aí.
Eu foco o meu ano no iFoodzinho. além de escrever um monte pra Holy Punkers, que é a revista que os apoiadores da Retropunk leem todo mês. Agora eu sou, vamos dizer assim, gerente de comunidade, eu lido com os parceiros, com o pessoal que produz conteúdo para Retropunk, produz live podcast, texto em blog. Então, eu lido com a comunidade. Você que é ouvinte, você é a comunidade. Então, se você precisar de alguma coisa, você pode falar comigo, eu faço essa ponte entre você e a Retropunk.
E aí, já vieram perguntar hoje, até lembrei disso, porque tem alguém que tem um canal aí, uma live, uma stream, o Instagram, que produz conteúdo, quer produzir para Retropunk, ela entra em contato contigo como? Como é que essa pessoa faz?
Todas as minhas redes sociais são @NaomiNaomiTi. O meu nome duas vezes e CHI. É muito fácil, assim. É o meu nome duas vezes, CHI. Aí, Twitter, Instagram, você me acha lá. E aí, tu pode mandar uma DM, que eu vejo sempre até as solicitações ali, né? Uhum. Vou apagar ali os vírus e aí já vejo a galera que tá lá. E aí, eu entro em contato ali. Meu Telegram também é @NaomiNaomiTi. Pode ser por lá também.
Beleza. E aí, a gente vai falar bem mais sobre o CDR, vai detalhar ele lá no final do podcast, porque a gente vai seguir uma linha do tempo. Mas logo agora, no começo, eu quero deixar o espaço pra gente não esquecer. Apoie o CDR, né? Lá no Catarse.
Apoie o CDR em catarse.me/CDR. CD-ROM. CD-ROM. Qual é a sigla do CD-ROM? CDR é fácil de lembrar. É. Muito tranquilo, só vai lá.
É o novo jogo da Naomi aí. Bom, pra gente começar aqui o nosso Vem Pra Cá, a gente vai fazer uma linha do tempo. Vamos pegar a Naomi criança. Lá você brincava muito de jogos de faz de conta, pra você começar a se interessar por RPG. Você fazia teatro? O que você fazia, não, da vida, quando você era mais jovem?
Vamos lá. Nossa. Eu fui uma criança muito criativa mesmo. Gostava muito de criar. Meu sonho de criança era ser detetive.
Olha só.
Jogador de gancho aí, desde
sempre. Você jogava muito detetive, aquele jogo de tabuleiro?
Nunca joguei.
Nossa, eu era bom naquilo.
Nunca joguei, pois é. E tem uma coisa, né? Eu sou uma mulher trans, sou uma pessoa trans.
Uhum.
Então, desde criança, eu já tenho esse sentimento em mim, né? Que eu fui entendendo aos poucos. Mas desde sempre, eu me apoiava muito no faz de conta. Porque era onde eu podia me sentir confortável como menina. Uhum. Então, o faz de conta foi muito importante para me dar esse conforto que eu não tinha de nenhum outro lugar nessa época.
Eu vi a sua. Eu vi a entrevista lá, que você conseguiu achar a entrevista que eu citei lá no Twitter.
Não, que entrevista é essa de 5 anos atrás? Que coisa horrível!
Não, eu. Ó, não. Você, ué. Tava lá, vi. Eu tava procurando, porque como faço? Como eu falo, eu sou o Jô Soares do RPG, né? Uhum. Eu tenho que saber, eu vou procurando o passado da pessoa pra gente conversar coisas a respeito disso. Eu achei muito legal, assim, a sua história. Principalmente a parte que você fala com você e da sua irmã.
Peraí, que entrevista é essa? Com quem?
É dois rapazes, eu não lembro agora o nome do canal. É
os Cavalos Marinhos.
Isso, pronto, perfeito.
Caraca! Eu tinha 24 anos, Bi.
Então, 5 anos atrás, ué. Mas não?
Eu era uma jovem.
Eu senti você um pouco travado, assim, comparado que você é, porque você não tinha tanto tempo de câmera quanto você tem hoje, né? De live.
Exatamente.
E aí você tava meio travado, mas eu achei muito legal a sua história, contando como foi a reação da sua família e tudo. E aí eu fiquei, eu meio que chorei, assim, porque. Não, claro que no caso, meus filhos, eles são queer, né? Mas uhum. Nenhum deles é trans. Então, uhum. Não é a mesma proporção, mas, assim, eu me senti fazendo parte, sabe, assim, de como pai, uhum. né? Porque a gente lá em casa nunca teve nenhum problema, sabe? Não teve nenhum. Meu filho chegou pra mim, pai, eu sou Bia, beleza, quem é teu namorado? Me apresenta ele. Assim, entendeu? E seguiu, assim, mas eu achei muito legal, cara, sua entrevista.
Isso é muito importante, com ter o apoio dos pais, assim, é raro, raríssimo, e muda tudo. Parabéns pra você, assim, de verdade.
Nada, não faço mais que minha obrigação.
Tá certo.
Além de apoiar a comunidade, apoiar meus filhos, em primeiro lugar, né?
Uhum.
E em segundo, a comunidade da qual eu não faço parte, mas eu me sinto ligado através deles, né?
Perfeito, é. Isso mesmo.
Mas e aí, quando foi que você começou a se interessar por RPG mesmo? Com que idade você ouviu falar, ou você jogou, ou como foi que você conheceu o jogo?
Cara, quando eu tava lá pra 2010, sei lá, 9, 10, eu fazia, eu fazia cursinho pré-vestibular.
Ah, uma coisa, você é de Santos, você nasceu em Santos mesmo, como é que é?
Nascida e criada em Santos.
Você não é daquele, porque Santos, assim, eu não conheço muito, né, mas eu sei que ali no litoral, tem um monte de cidadezinha perto, né? Cubatão, né?
Isso, a gente tem a Baixada Santista, que é composta por 9 cidades, e é uma grande cidadona, né?
Tem aquela cidade pra onde o Chaves ia, né? O Guarujá, né?
Guarujá, Cubatão, São Vicelva, né? São Vicente, famosa São Vicente. A gente adora fazer piada.
Você preferia um apartamento no Guarujá ou um barraco em Itaquá?
Apartamento no Guarujá.
É, só quem não entendeu aí, referência de velho aí do Medo e Delírio Brasil. Mas e aí, você nascido e criado em Santos, e tem muito, assim, tem muito estereótipo, né? Todo lugar tem estereótipo, né? Mas você é estereótipo santista, assim, Charlie Brown Jr., como é que é? Cidade linda, maravilhosa, pra se viver, como é que é?
Pô, todo mundo... É que assim, a gente é um estereótipo, velho, porque todo mundo sabe algumas letras do Charlie Brown Jr. de cor, e a gente não percebe que isso é estranho, até a gente encontrar pessoas de fora. E eu já andei de skate, eu já surfei, eu já viajei pra andar de skate, cara. Peguei a estrada pra pegar uma pista diferente, assim. Já surfei bastante também, sou um estereótipo.
Que bacana. Agora, desculpa, voltando agora pro RPG.
RPG. Eu fazia esse cursinho pré-vestibular, e aí... É engraçado essa história. Eu ainda vivia um papel social de homem, né, de menino, nessa época. E nesse cursinho tinha a votação do Virgem da Sala. Quem foi o Virgem da Sala, Big? Tenta adivinhar.
Nossa, velho. Coisa... coisa... Isso era pré-vestibular já, gente?
Pré-vestibular. Quem fazia a votação era o professor que organizava, não era os alunos, não.
Nossa, que professorzinho inconveniente, né?
Mas assim, era bem inconveniente, era bem chato às vezes, mas me ajudou a ter amigos, porque era uma pessoa pré-confirmação de gênero, quando eu ainda era hominho, entre aspas, era uma pessoa muito apagada, assim. Então, essa brincadeira aí botou uma luz em mim e a galera começou a conversar comigo, sabe? E aí esses guris me chamaram pra jogar RPG.
Qual RPG? Eles me...
Vampiro.
Vampirão.
Comecei no Vampiro. E quando eles falaram, eu pensei assim, nossa, um joguinho que eu posso ser uma menina, que tudo. E aí eu fui jogar com eles, e comecei pelo Vampiro, e daí, negócio de gringolô, né?
2010 ou 2009, você falou, mais ou menos?
Por aí. É, 2012. Porque 2011 eu morei no Canadá. Aí eu voltei em 2012 e fiz o cursinho, é isso.
Entendi. E aí, você jogou muito com essa galera do Vampiro? Como é que é?
Joguei umas duas campanhas, assim. Joguei a primeira campanha, pediram pra eu narrar a próxima. Já comecei narrando o Vampiro, assim, com pouquíssima experiência, e adorei. Amei narrar.
Qual era o Vampiro? Era a terceira edição? Era 20 anos? Como é que é? Eu não lembro, eu não sei que ano saiu o Vampiro 20 anos.
Era o terceiro, era o com a florzinha na capa.
Ah, beleza.
E aí, cara, fiz uma pessoa chorar narrando. Primeira vez que eu tava narrando na vida. E o bagulho foi tão emocionante que a menina chorou. E aí eu falei, velho, encontrei o meu lugar.
Encontrei o meu lugar, fazer pessoas chorarem.
Consegui emocionar alguém, assim, sabe? Me senti uma grande diretora de cinema. Negócio incrível, assim, eu me senti muito bem. E aí, essa galera, todo mundo fez lá os seus vestibulares, cada um foi morar num lugar. Eu passei na Federal de Cinema, na Bahia, e não fui fazer. Grande erro. Pois é.
Você foi pra Bahia fazer vestibular?
Não, eu fui pelo Enem, né?
Ah, sim, aí lá no SISU, né?
No SISU, e aí eu fui aprovada na Federal de Cinema, uma pública de cinema que tinha na Bahia, e não fui, me arrependo até hoje. Pois é.
Não, mas você, aí... você sempre gostou de escrever, assim, antes do RPG?
Sim. Eu escrevia a redação pra escola e a professora pegava a redação e lia pra classe inteira, porque todo mundo achava muito engraçado, dava risada, adorava, assim. Então eu escrevia várias páginas de redação, assim. Então sempre tive essa coisa de brincar com a criatividade, sempre gostei.
Criatividade, cinema, tudo a ver, né? Imagina ser roteirista de cinema, Naomi.
Só que assim, né, cinema infelizmente não... Difícil vingar no Brasil, sem contar que não tinha como ir morar na Bahia sozinha, né? Que tinha uns 18 anos.
Sim.
Aí essa galera desbandou. Eu tentei chamar outros amigos pra jogar, amigos que não conheciam RPG. E aí eu meio que parei com RPG, porque a galera não animava. E aí foi que em 2018, de 18 pra 19, eu conheci o Contos Lúdicos. Bem mais recente, que é um projeto sociocultural aqui de Santos, cujo objetivo é trazer o RPG de volta, porque já foi muito forte na cidade de Santos, trazer ele como forma de cultura de forma gratuita para as pessoas da cidade. Aí eu entrei como... Ah, engraçada essa história. Entrei como jogadora, né, cliente, porque o Contos vai em locais públicos, arma as mesas, e quem estiver passando pode sentar e jogar. Não precisa pagar, não precisa se inscrever, não precisa de nada, né?
Uhum.
Então eu falei, nossa, aquele negócio igual o vampiro que eu jogava com os meninos lá atrás, fui jogar.
Ah, mas esse tempo todo, assim, de 2012 pra dessa galera... 13. Até 2018 você tinha meio que se afastado do RPG?
Uhum. Tentei chamar amigos, assim, que não conheciam, mas ninguém animou, sabe?
E aí... o seu negócio era só vampiro por enquanto, então, né? Você não conhecia nenhum outro sistema, assim.
Eu jogava tudo em vampiro. quero fazer um jogo de deserto árabe, assim, tipo Aladdin. Aí eu pegava a ficha de vampiro, jogava no Google, mudava o que estava escrito e pronto.
Bem-vindo aos anos 90. A gente fazia a mesma coisa.
Pois é. Isso foi 2000, né? Mas
Não, a gente vai falar um pouco, porque o Contos Lúdicos, então, já é uma coisa mais recente. A gente vai falar daqui a pouco. Eu quero continuar pouco ainda, voltar um pouco aqui pra como é que a Naomi saiu de cinema pra direito, cara. Como é que... Por quê? Porque...
Então, você não pode rir. Mas é que eu fico muito bonito com roupa social.
Não. concordo. Mas não pode ter sido só por isso. É um motivo muito forte, mas não pode ser o único. Será? Porque direito é uma bagaça que... Tá certo, você sempre foi uma escritora, uma leitora, mas é pesado o negócio.
É muito chato, sim, com certeza. Eu odeio. Mas vamos lá. O meu pai é advogado. Aí eu pensei... Vou fazer, porque vou ficar rica fácil.
Nossa.
Ai, ai, né? E aí, meu pai vai me ajudar, vai ser muito fácil, e vou ter muito dinheiro e tempo livre pra praticar os meus hobbies. Foi essa a minha ideia. E eu me identifico muito, assim, com a parte mais filosófica da justiça. Eu me identifico com isso. Eu gosto de... Eu sou uma boa advogada de regras, sabe?
Inclusive, ótimos posts que você fez no site da Retropunk, né, sobre direito do RPG.
As pessoas acham que é só você ler a regra e interpretar o pé da letra, mas só que tem vários princípios por trás do que é justiça, do que é justo. Isso eu acho muito interessante. Eu não sou muito fã da prática do direito. A teoria, na parte filosófica eu gosto, mas a prática é muito burocrática. E aí que mata a pessoa.
Uhum.
Aí que fica chato. Mas foi muito por conveniência, assim, um pouco por pressão dos pais também, esse direito. E durante a faculdade eu já sabia que não era muito a minha praia, mas eu me mantive até o final, porque... Né?
Mas eu vejo você como uma profissional competente, né? Você tá, seu trabalho atual, você tá até numa comissão, né? Como é que chama? Eu não sei o nome certo, desculpa.
Isso, eu faço parte da... Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Homoafetivo, Diversidade de Gênero da OAB de Santos.
Pô, maneiro.
Sim, eu me considero uma profissional competente, eu faço muita coisa voluntária, inclusive. Mas é chato o trabalho, não tem como dizer que não é.
É, aquele negócio, você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas isso é chato, não tem jeito.
É chato, é. Eu tento fazer pelo menos coisas que eu considero importantes, assim. Então eu trabalho com muitas pautas que eu considero importantes, eu faço muitas coisas voluntárias também, muitas... Nossa, você não tem ideia, muitas coisas voluntárias.
Você citou outros hobbies, qual outro hobby que você tem além do RPG e do futebol?
O futebol é muito recente, né, mas agora é um negócio que entrou na minha vida com tudo. Pô, vamos lá, deixa eu ver, além do RPG, menino, agora você me pegou.
É, porque você falou assim, ah, eu ia ter tempo... Pra praticar meus hobbies. Aí eu pensei, além do RPG, qual outro... Além do que eu sei, RPG e futebol. Eu sei que... Realmente eu sei que futebol é recente. Mas então, naquele tempo lá, qual outro hobby que você tinha?
Então, eu andei de skate por muitos anos.
Skate, né?
Fui skatista, velho.
Skatista e assim, surfista?
Surfei menos. Skate, eu realmente tinha uma galera, a gente viajava. Eu conheci skatista profissional, velho.
Olha aí.
E então eu andava muito de skate, teve uma época que eu toquei piano, aí
eu já ia dizer assim, se você manda outro esporte, aí eu ia dizer que você tava traindo, você não era nerd, porque você, fora o RPG, você é skatista, surfista, jogadora de futebol,
Eu joguei rugby por alguns anos.
Rugby? Jogou aonde? Aqui ou lá no Canadá?
Eu joguei no Canadá por um ano e joguei no Brasil por um ano, quando eu voltei. Nossa.
Vai dizer, não pode, não é nerd, não. Aí piano tá mais. Faz mais sentido. Tá mais nerd.
Inclusive, eu machuquei o meu dedo no rugby. Tive que operar e tal. E eu tive que reaprender a tocar piano usando só 9 dedos. Porque o meu dedinho esquerdo, ele não tem força nenhuma.
Uhum.
Ele é tortinho e fraquinho.
É, só com a fisioterapia braba, né? Pra funcionar de novo, né?
Ah, eu fiz mais de um ano de fisioterapia, né?
E não deu jeito.
Não, ele funciona, mas pra tocar piano...
É.
Aí é pedir demais, sabe?
É. Bom, pra gente encerrar esse bloco aqui, o bloco do passado mais antigo da Naomi, vamos por a sessão... Se não fosse RPG, eu quero te perguntar assim, se o RPG não existisse na sua vida, o que é que você faria, assim, porque hoje você trabalha com RPG, né? Boa, além do seu trabalho com direito, você trabalha com RPG em várias frentes.
Certamente.
Eu quero saber o que é que ocuparia o lugar do RPG na sua vida se o RPG não existisse.
Eu diria que escrita, eu gosto muito de escrever, né? CDR é o primeiro livro que eu tô escrevendo, assim, que tá sendo lançado de verdade, mas eu tenho outras coisas escritas que estão guardadinhas. Uhum. Eu tenho participação em 3 coletâneas, sabe esses livros que são vários autores, cada um conta um conto?
É, de contos e tal, né?
Eu tô em alguns, eu já perdi a conta até, então eu gosto muito de escrever. Nossa, tem uns que estão para chegar, não sei se atrasou ou se ainda vai... Putz, já perdi a conta. Eu gosto muito de escrever, né? Sempre gostei de trabalhar com a criatividade, então sempre algo criativo e nada artístico, porque eu sou péssima com as mãos, assim, eu sou muito péssima em trabalhos manuais. Então eu gosto de criatividade, mas se for algo artístico, vai ficar feio. Então tem que ser escrever, criar, interpretar. Se não fosse escrita, seria o teatro, eu gosto muito de teatro.
Não, você chegou a estudar teatro, a fazer e tal, como é que é? Encenar?
Quando eu era criança eu fiz teatro, sim. Aí, é engraçado essa história. Tinha uma peça, né, que a escola de teatro ia fazer, e os alunos mais velhos iam ser os atores, e os alunos mais novos iam ser os figurantes. E eu fiquei muito brava, porque eu queria um papel mais importante, e eu saí da escola de teatro.
Ai, legal, legal.
Sempre fui uma estrelinha, assim.
Antes da gente, agora a gente vai falar um pouco mais, uma coisa um pouco mais recente, mas eu não sei se é ao mesmo tempo, mas eu quero falar um pouco do seu trabalho com podcasts, porque teve, assim, teve o NanoCast, teve o que mais?
Necronoca.
Assim, não é podcast, teve o Jornano também, que deu uma pausa aí pra você escrever o CR, que eu sei.
Teve.
Mas e aí, como é que foi o mais antigo é o NanoCast, que encerrou, né? Como é que é? Como é que foi a pira?
NanoCast é o seguinte, uma época que eu tava ouvindo muito podcast de RPG. O podcast da Retropunk, Caquitas, aqui, esse, aquele. E eu sempre que eu tava ouvindo, eu ficava assim, caraca, mano, eu queria responder isso aqui, esse assunto aqui, essa pauta aqui, queria dar minha opinião.
Quero participar da conversa, né?
Exato. Ficava naquela aflição, assim, quero participar da conversa. Ao mesmo tempo, apesar de eu ter uma época de que eu tava ouvindo muito podcast, eu não consigo ouvir podcast longo, porque eu tenho preguiça. É. Então eu me canso, assim, eu me canso logo, me canso de prestar atenção. E eu só queria dar uma respostinha pro assunto. Então falei, vou fazer um podcast de 5 minutos, que é isso que eu consigo ouvir, isso que eu consigo prestar atenção. E eu já tinha esse apelido de Naomi, né, que é Nanoca. Uhum. Que foi um ex-namorado que deu, eu coloquei no Twitter e aí pegou pra sempre, Nanoca, Nanoquinha. Então, Nanoca ST, NanoCast. Ao mesmo tempo que é o podcast que é Nano, Nanoca, e que também é da Nanoca, que também é meu.
Pô, porque casou direitinho, realmente. Casou
direitinho. E aí eu gravava ali sozinha, pensava num assunto, apertava o play, não tinha pauta, não tinha nada, e falava dele até não ter mais o que falar. E aí eu parava de gravar. Editava ali, era muito rapidinho. Criou o NanoCast e esse formato agradou muito as pessoas. Muita gente elogiava, muita gente adorava, muita gente me mandou mensagem, olha, fiz um podcast aqui, é inspirado no seu, nesse formatinho pequeno, que eu gosto muito. E o curioso é que muita gente esperava pra maratonar, porque era muito curto. A galera esperava juntar vários pra ouvir tudo de uma vez.
E aí foram 110, né?
110.
110. E como é que foi assim, largar o Nanoket, assim, acabar, encerrar?
Cara, eu senti que eu dei a minha opinião pra comunidade. Eu falei o que eu tinha que falar e que se eu me estendesse, eu ia estar na sombra do NanoCast, sabe? Ele viveu o que ele deveria viver. Ele fez sucesso, as pessoas gostaram e acabou. Chegou a hora de acabar. E eu não queria arrastar ele até ele ficar ruim, sabe? Como é muito comum em séries de TV, livros, etc.
É, verdade, verdade.
Eu senti que era o final dele e também eu já tava meio com preguiça de fazer. Aí eu falei assim, agora esse é o final.
Mas dá uma... Eu não sei se é o seu caso, mas dá uma sensação assim de... Pô, eu terminei. Como se fosse terminar uma campanha de RPG. Eu não sei se você tem esse problema, mas há muitos mestres, eu estou incluso, eu tenho o problema de começar a campanha e não terminar. Mas assim, acabar um podcast assim, com tantos episódios, mesmo sendo curtos, mas que deu o recado dele, não dá uma sensação assim, pô, bacana, terminei, consegui completar e tal, não dá isso, mais ou menos?
Deu muito, dá muito. São quatro ou cinco anos fazendo NanoCast. Eu aprendi muito, eu não sabia nada de editar áudio, nada. E aprendi muito na marra, assim, os primeiros NanoCasts têm a qualidade bem ruim e tal. Aí uma pessoa ouvia, me mandava uma dica, outra pessoa abria o Discord pra me ajudar a editar e fui aprendendo assim. Tipo, nunca chamei ninguém, nunca pedi ajuda de ninguém. As pessoas que vinham, porque gostavam do NanoCast. Então, além de eu ter aprendido, eu recebi amor, assim, carinho, foi muito legal.
E o Necronoca?
Necronoca? É interessante. Necronoca, assim, eu sempre tenho fases no Twitter, na rede social. Então eu já tive a garota tubarãozinho, que eu postava só coisa de tubarão. E aí eu tive uma fase que foi a Necronoca. Porque eu gosto muito de filme de terror, de coisa gore, de coisa assustadora, assim. Então comecei a falar disso e falaram que era Necronoca, que era Noca, Nanoca, Necro. Também teve uma época que eu tava lendo muito sobre necrofilia, que eu acho uma coisa fascinante. Porque o que leva a cabeça da pessoa...
Mas sim, mas você tava lendo do ponto de vista jurídico e psicológico, né?
Sim.
Ah, tá.
Sim. Eu li um paper, uma pesquisa, eu li uma entrevista com uma mulher que foi lá indiciada e tal. Mas, alguns estados nos Estados Unidos não têm leis contra a necrofilia, então ela foi pega fazendo coisas com o cadáver e não aconteceu nada com ela. E eu li uma entrevista com ela e eu comecei a tentar entender como a mente dessas pessoas funciona. Porque eu acho muito louco, uma coisa que eu não consigo conceber, não consigo entender. E aí surgiu a Necronoca, que é uma personagem que era eu. Então, se você ver a arte dela, ela é muito parecida comigo, só que ela conta histórias de terror. Porque era isso, meio que era isso que eu fazia no Twitter. Então eu comecei a gravar audiodramas, que é a Necronoca contando histórias.
E essas histórias eram histórias que você ouvia, histórias que você lia, que alguém te mandava, você pegava de algum lugar, você criava, como é que era?
Eu escrevia as histórias, e aí elas eram geralmente em primeira pessoa, assim, né? Então eu interpretava elas. Tem uma história, por exemplo, que é o que se passa na mente de uma barata, quando ela tá na casa de uma pessoa. Então ela tem muita fome, ou tá esmagada e tal. E aí eu escrevi essas histórias, teve algumas histórias que foram pessoas que me mandaram, e eu gravei também. E aí esse aí era mais pesadamente editado, dava mais trabalho, porque eu colocava efeitos sonoros. O episódio da barata, por exemplo, eu peguei o som de baratas reais pra usar. Foi muito louco. Eu pesquisava, assim, e aí tinha gente que... Tinha muitos artistas que faziam as artes pros episódios e não paguei por nenhuma. Todas foram doadas pra mim. As artes são muito bonitas também, vale muito a pena. E eu gostava de botar esse lado terrorzinho meu, assim, mostrar ele pro mundo. É uma coisa que eu gosto muito. Os dois estão no Spotify, nos outros agregadores, NanoCast, Necronoca, quem quiser lá dar uma olhada, pode olhar.
O nome também, Necronoca, me lembra também o Necronomicon, né?
Só que é o Necronomicon da Nanoca.
É. Nossa, muito legal. Faz tempo, né, que você não lança, né? Você parou também? Como é que é? Ou talvez um dia volte ou nem?
Então, o último que eu fiz, que eu gravei, eu não fiquei satisfeita com ele. Aí me desanimou, assim, mas eu não quis dar um fim, porque talvez volte um dia.
Uhum. Como você falou, né? Você é a mestra das personalidades. E aí você teve a fase Nanotron 3000 também, né?
Ah,
eu tava lá. Foi mais ou menos a época que eu te conheci, assim, através da Rai, através da Caquitas.
Tive essa história.
E aí, conta aí um pouco o que aconteceu, o que você estava fazendo no Twitter lá, né?
O pessoal me conhece como Naomi Naomi T, desde sempre. Essa arroba do Twitter, ela é lendária já. E aí, eu fui banida do Twitter, eu perdi a conta.
Sim, é verdade, é mesmo, agora
eu perdi
lembro.
A conta por um motivo injusto. E aí vem a parte advogada, eu processei o Twitter.
Caralho, sua cara mesmo.
Eu processei o Twitter. Diz aí, a conta Naomi Naomi T tá em pé hoje, não tá?
Tá em pé. Não, mas você foi banida ou foi suspensa?
Eu fui suspensa e depois eu fui banida.
Caraca, e você processou
o Twitter? E aí eu só reavi a conta por meio de um processo jurídico. E consegui reaver a conta. Lendário.
Mas até foi rápido, não, esse processo?
Demorou um pouco, mas... Foi rápido, sim. É pequenas causas, né?
Sim. Cara, então, você pode dar mais detalhes disso ou não?
Posso. É assim, vamos lá. Tinha um gringo, ele postou uma imagem no Twitter assim. Eu adoraria receber cartas de amor de uma garota. E aí tava riscado o cartas de amor e escrito ameaças de morte. No meme autodepreciativo e tal, mas o cara era meu amigo. Era bobeirinha de adolescente, né? Mas o cara ali era meu amigo, aí eu respondi assim, I'm gonna fucking kill you.
Ah, meu Deus.
E o Twitter, ele usa o bot, né, pra ver as palavras proibidas, eu perdi a conta.
Nossa.
Nisso que eu perdi a conta, eu criei o arroba Nanotron3000, como? Nanotron 3000 é um corpo robótico com backup dos meus pensamentos. Foi essa a ideia, foi esse conceito. Enquanto eu entrei com o processo, porque nas regras do Twitter, se você for lá e for ler, ele diz assim, ameaças de morte são proibidas, mas a gente entende que algumas ameaças de morte, elas são exagerações para em conversas entre amigos, por exemplo. Você me deu um spoiler de Game of Thrones, eu vou te matar. Esse é o exemplo que tá nas regras do Twitter. Eu processei o Twitter, eu falei assim, o Twitter é uma ferramenta de trabalho, o meu perfil foi tirado de mim, eu não cometi nenhum erro, eu postei o print lá, e aí, cara, eles me deram o perfil de volta, eu ainda pedi R$1.000 de indenização, e ainda a indenização tá rolando o julgamento ainda. Tá no recurso, que eles não me deram, eu entrei com recurso.
vou brincar com o advogado.
Mas o perfil mesmo eu já consegui reaver ele.
E aí, o que é que aconteceu com o Nanoton 3000 quando seu perfil voltou?
Ah, então.
foi a melhor tour daquele ano do Twitter que eu acompanhei, velho.
Foi. Eu fiz uma mini novela tweetando comigo mesma sobre o Nanotron. A missão do Nanotron era manter o meu legado. Como eu voltei, Nanotron não tinha mais
sentido, a missão,
não,
né?
Não tinha mais sentido. Só que nesse tempo, Nanotron aprendeu emoções humanas. Então ela tava conflitante, mas ela tinha que ir. Então ela tava aceitando o próprio fim, conversando consigo mesma, que era eu, no meu perfil original. Então eu fiz toda uma novela, assim, em forma de Twitter, pra deletar o Nanotron. Mas eu não deletei. Ela virou
Nano
Geekworks, que é a minha lojinha.
É a lojinha da Naomi. Pô, mas ficou muito legal, cara. O fim que você deu, assim, não só o fim que você deu, você transformou o Nanotron numa coisa útil pra você, que é a sua lojinha, mas todo o processo, cara, eu fiquei vidado, porque eu gosto desse, assim, apesar de eu não conversar comigo mesmo, né, e nem de brincadeira, nem, no caso aí, literariamente, né, como você fez. Mas eu acho legal isso, é uma coisa meio fragmentada, né?
Fragmentado. Então, a Nanotron e a sua versão do mal, Máquina Sombria, viraram Lorde Retropunk e foram lançados para os apoiadores do Funkverse.
O que é que você faz, né? Que você pega uma pessoa, uma escritora, ela transforma tudo em conteúdo.
tem que monetizar, né? Essa loucura.
Pra gente encerrar o segundo bloco, Nanoca, eu gosto de chamar de Nanoca também.
Vai chamar, eu adoro.
Eu quero que você me diga, vamos pra sessão mandinga. Você tem alguma mandinga no RPG assim? Só joga com dado azul? Só joga com dado... O dado não pode cair no chão? Alguma mandinga no RPG que você tem? Você pode compartilhar?
Anti-mandinga.
Anti-mandinga? Como?
Eu odeio quem joga o dado forte. Eu odeio, 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 odeio.
E bate na mesa assim, quica três vezes.
Eu odeio isso, porque eu jogava no extra. Tem um extra 24 horas na minha cidade. Ah. Então a galera passava a madrugada jogando lá.
Nossa, isso, conheço várias pessoas aqui que Fortaleza fazem isso.
Pois é. É o nosso sangue, né?
É o adolescente que não tem local pra jogar, sempre dá um jeito.
E aí os caras jogavam assim, e eu não sei por que os caras querem compensar alguma coisa, joga o dado feito um animal, e já caiu o dado no ralo, que não tinha como pegar, já aconteceu várias coisas. Então eu ando com duas Dice Tray. Eu ando com duas.
Nossa, eu nunca fui muito de Dice Tray, mas eu acho que o seu caso aí realmente necessita, né? Porque você não suporta. E aí cai no chão, o dado sai rolando no meio do salão.
Quando eu não tenho Dice Tray, eu faço uma barreirinha com a minha mão pra jogar.
Ah, legal.
Eu odeio essa falta de civilização que as pessoas têm com seus dados.
Maneiro, maneiro. Bom, vamos pro terceiro e último bloco. A gente vai falar de umas coisas mais presentes aqui. Uma coisa que você já começou falando lá atrás, que foi o Contos Lúdicos. Uhum. Você falou que em 2018 você conheceu a galera do Contos Lúdicos. E aí, como era o Contos Lúdicos quando você chegou lá?
Cara, fiquei sabendo aí pelo Instagram. Ah, em Santos, perto de casa, aquele joguinho legal lá que eu já conhecia. Fui ver qual é que é. Comecei a jogar. Engraçada essa história. Triste, mas engraçada. Comecei a jogar lá, fui colocada na mesa lá do sujeito X, sujeito sem nome, e ia lá toda semana jogar, comecei a conhecer o pessoal assim por cima, e o cara me assediou pesadamente.
Nossa, que porcaria.
Aí eu pensei, né, bom, tô fora, não volto mais, não é mais RPG, realmente não é pra mim, acho que...
É isso, você tinha passado um tempão sem jogar, né?
Pois é, era a minha última esperança, sabe? E não deu certo, putz, foi bem desconfortável. Só que aí eu mandei uma mensagem pro Álvaro, que era ali quem organizava os eventos, só pra avisar, olha, eu não vou mais participar, porque uma coisa me deixou desconfortável. Ele perguntou o quê? Eu acabei explicando a situação pra ele, contei o que o cara me falou e tal. E aí ele expulsou o cara do projeto.
Ó, é um bom sinal, né?
Aí eu falei, olha, que bandeira azul, né? Que ótimo sinal. Voltei a participar do projeto com aquele cara. Como aquele cara foi expulso, abriu uma vaga. Quem preencheu a vaga? Eu.
Né? Quem manda ser otário.
Pois é, quem manda ser otário. Pô, e aí comecei a participar do projeto de narrar em locais públicos voluntariamente.
Uhum. Quantos lúdicos na época já tinha fazer assim, live, essas coisas como vocês fazem hoje? Como é que é? Era só mesmo aquela organização de jogo... ao vivo.
Só em Santos, né? Mesmo, só jogos presenciais na cidade de Santos, em locais públicos, locais abertos para o público. E quando teve a pandemia, o Contos Lúdicos parou, né? E aí eu fui chamada, eu tava lá enchendo o saco das caquitas no Twitter, fui chamada para uma live, um jogo de RPG de live no canal delas. Joguei, gostei, aí eu virei pro Álvaro e falei, Álvaro, vamos fazer um teste, vamos ver se o meu computador aguenta. Aguentou. Ali pedindo ajuda, mas aguentou. E aí começamos a versão virtual de Contos Lúdicos, né? Que aí deu um pouquinho certo. Investimos bastante nessa vertente. E hoje estamos aqui. Conseguimos fazer esse networking, né? Com outras editoras, com outros canais. E hoje a gente já tem uma presença, assim, graças a isso, bem legal no mercado.
E os encontros presenciais continuam, né? Demonstrações e tudo.
Continuam. A gente tem vários eventos legais, todos são gratuitos. Toda quarta-feira a gente tem RPG aqui no restaurante da cidade. A gente tem uma vez por mês RPG só para mulheres também, porque mulher não se sente confortável, né, em RPG, em eventos de RPG misto, vídeo né? minha situação.
É, o padrão é estar desconfortável.
Então, esse evento fui eu que criei, né, o RPG Rainhas da Aventura.
Eu ia te perguntar, porque assim, apesar de eu conhecer pouco sobre os contos lúdicos, me passa a impressão de que você, quando você chegou, você, pelo menos você ou implantou ou incentivou várias iniciativas inclusivas, né, assim, no contos lúdicos, ou é a impressão minha?
Só tinha homens brancos e cis no evento, né? E apesar deles serem muito bem intencionados, eles não tinham contato, não conheciam...
Eles são homens brancos e cis, né?
Então, realmente eu trouxe, assim, muitas ideias, muitos eventos, eles sempre foram muito abertos para me ouvir, e juntos a gente foi pautando várias coisas que a gente acha importante, juntos. Então, realmente, eu trouxe esse
olhar,
esse evento, esse olhar. A Sara, que é a esposa do Álvaro, que também os dois fundaram junto, com os lúdicos, mas ela não narra, né? Ela fica mais na parte da organização. Ela também se empolgou com a minha presença, então nós duas somos as meninas do Contos Lúdicos, assim, que fazemos esses eventos darem certo, assim. E a Sara é muito bem conectada, então ela ajuda muito a arranjar lugar para fazer evento, arranjar recurso, etc. Hoje tem mais meninas no Contos Lúdicos. A gente tem a Michelle do Ceará, nossa...
A Michelle é desenhista, né?
A Michelle é desenhista, ela narra RPG, ela é nossa representante do Nordeste.
É.
E temos também a Mari em São Paulo, temos um pessoal em São Paulo hoje em dia, então o projeto cresceu bastante. Foi no evento do Contos Lúdicos que eu conheci minha atual namorada, Laura, e isso me deixa muito feliz também.
Olha, tá. Naomi está apaixonada mais uma vez.
Muito.
Aí vamos falar de CDR, né? Porque toda essa desculpa, além da sua presença, é pra gente falar do seu joguito. Que eu tive o prazer. De ser um dos playtests. Eu queria saber se você já tinha escrito algum jogo antes.
Eu já escrevi jogos antes. Eu escrevi Eu Consigo, que é um jogo curtinho, que foi vencedor do voto popular do Geleia de RPG. Lembra?
Do Geleia, é verdade, o Geleia de RPG do Caquitas.
Isso! Não foi só do Caquitas, né? Elas organizaram com outras meninas.
É, sim, foi uma galerona aí, de mulheres RPGistas.
Foi a Raíssa, a Mônica, a Renata, outras meninas também, eu já não vou lembrar todos os nomes agora, mas pra quem não sabe, foi uma RPG Jam só pra meninas, só pra mulheres, onde teria um prazo pra escrever um jogo sobre um tema, e aí teria um vencedor pela mesa, né, delas, e um vencedor de voto popular. O meu jogo venceu na categoria de voto popular, esse foi realmente o primeiro jogo que eu escrevi.
Ó, já escreveu, já ganhando prêmio.
É voto popular,
nossa,
né? Voto popular, sabe que...
Voto popular não interessa. Você ganhou o povo.
Eu ganhei o povo.
Não tem aquele meme, ele não tem não sei o quê, mas ele tem o povo.
Eu Consigo é um jogo bem legal, ele é muito diferente, assim. Ele é um jogo de autoajuda, tá ligado? É muito louco. Depois, nossa. Quando você tiver curiosidade, dá uma olhada.
Tem link pra baixar? Depois você passa.
Tem sim. Coloco
na descrição aí pra galera que quiser dar uma conferida. Aí você se empolgou, né?
Antes disso, eu escrevi 4 capítulos pro livro Mar de Lírios, que foi vencedor do Goblin de Ouro.
Olha só, o Mar de Lírios do Tordesilhas.
Isso, organizado pela Mônica de Faria. Foi vencedor do Goblin de Ouro como melhor compêndio de RPG, algo assim.
Uhum.
Melhor compêndio. Acho que esse é o nome da categoria.
Nossa.
E escrevi várias adaptações e aventuras, né, pra Retropunk, pros apoiadores.
Uhum. Mas assim, original mesmo, o primeiro foi Eu Consigo, né?
Sim.
Tá.
E o CDR é o primeiro jogo grande mesmo que eu escrevi.
E aí, eu sei que tenho muito da sua experiência no direito, né? Mas você lida com a população carcerária no CDR... E você lida muito com a população carcerária no seu trabalho?
Não.
Não,
não tem nada do meu trabalho no CDR.
Nossa, é mesmo? É só de leitura?
Vamos lá, não é só de leitura também. Pra ser justa, eu trabalho muito com direitos humanos. Então a roupagem do CDR, assim, o cerne do CDR vem muito de uma visão dos direitos humanos. Mas como o CDR surgiu. Eu sempre gostei de coisa de cadeia, assim, né? Uhum. É, tanto que eu já escrevi...
Série de cadeia e tudo.
Nossa,
né?
Eu amo. Prison Break, Orange is the New Black. Irmandade, série brasileira maravilhosa.
Eu vi falar muito bem essa série.
É muito bom. É CDR a série. Pode assistir que é a série do CDR.
tá, eu já imagino, sabe o quê, Naomi? Todo RPG tem aquelas referências, né? O quê? Aí tá lá, Irmandade, Orange is the New Black.
Tem uma lista enorme no CDR.
Muito bom.
E aí, eu namorava com... Eu sempre gostei desse tema. E, inclusive, eu escrevi uma adaptação de 4AD pra cadeia. Uhum. Pra Holy Punkers. Não sei se já saiu ou não, acho que não saiu ainda. E eu namorava, na época passada, eu namorava com uma menina que ela veio de uma periferia, e os amigos dela também eram de lá, e eu comecei a frequentar periferias, assim, mais frequentemente. Uhum. E eu tava nesse relacionamento com essa menina, que é a Kate, que faz parte do livro, da equipe.
Uhum.
E eu sou apaixonada por RPG, e falei, quero jogar com a minha namorada. Apresentei vários títulos, vários jogos, e ela não gostou de nenhum, porque não conversava com ela. Eram jogos que não faziam parte da realidade dela. Faz pra nós, porque a gente teve essas referências. A gente comprava Dragão Brasil quando a gente era criança.
A gente você assistia. Você não mete essa, você não comprou Dragão Brasil criança nem aqui nem na China.
Não, nunca comprei uma Dragão Brasil, na verdade.
Eu não mete essa não, que eu não colo não.
Mas a gente assistia Dragon Ball, não sei o quê, essas coisas. A gente tem essas referências. Agora, a galera com quem eu tava andando nessa época não tinha. Não entendia, assim, entendia, mas não gostava. Porque não cresceram com isso.
Não conversava, né?
Não conversava. E o que conversava? Cara, esses filmes Irmandade conversava... as gírias conversavam, as gírias
Cidade
brasileiras.
Cidade de Deus, talvez, né? Cidade dos Homens.
Cidade de Deus. Racionais. Então, tem muita referência de música no
Racionais.
Racionais, Sabotagem, Me Vê Bill. Então, eu pensei, olha aí, tá em um jogo que tá faltando no nosso mercado. Sim.
Eu não sei agora, os comunistas devem estar orgulhosos e os patriotas devem estar... indignado, assim, os poucos patriotas inteligentes. Mas você meteu um Paulo Freire aí, né? Você pegou uma linguagem que conversa com aquele público pra fazer o negócio acontecer, né? Você se ligou, né?
Pois é. E aí, eu escrevi o jogo e joguei com ela. Ela foi a primeira playtester do mundo e ela adorou. Ela se divertiu muito. Então, resolvi levar pra frente. Reuni uma equipe. Inclusive ela, que é uma pessoa da periferia, então ela é a minha revisora de conteúdo sensível, porque eu não tenho essa vivência. Então,
sim.
Eu preciso de alguém que tenha comigo.
Pois é, eu pensava que você tinha ou trabalhado com a população carcerária, e aí tinha se inspirado, ou você, no caso, você tinha estudado muito, estava na sua área e tudo. Aí eu, nossa, mas que bacana, bacana saber disso.
Nunca pisei num presídio, nem pretendo.
Nossa, não sabia. Eu pensei, não, na Naomi aqui ela deve ter estudado bastante isso aqui, porque tem tudo a ver com ela, tudo, assim, no trabalho dela. Mas bem, bem interessante. Mas onde é, como é que chegou no Bezerra da Silva?
Pô, a Bezerra da Silva é sensacional, né? A Bezerra da Silva foi preso. Quando saiu da cadeia, quando foi liberado, que começou a escrever as músicas dele, então... São músicas que são animadas, são incríveis, tem cocaína na geladeira, pô. Legal, né?
São músicas que são, assim, tem aquela malandragem, né, do samba, né? Tem uma mensagem também, né?
Uhum.
E eu acho assim, tem tudo a ver, né, da questão do... A questão do malandro, né? Do malandro, entre aspas, aquele malandro... Não é um malandro bandido, é um malandro esperto, né?
É um malandro que precisa.
Malandro, mané, né?
É, exatamente. Ele tem a linguagem da periferia, ele tem a linguagem da população carcerária, porque muitas músicas dele são sobre cadeia também. Ele tem essa linguagem, ele fala essas histórias, ele conta essas histórias, fala sobre o dia a dia. Então, é genial, assim.
É muito bom.
É muito bom. E ainda é engraçado, sabe?
É engraçado. Racionais e Pavilhão 9, né?
Isso, eu tô bem mais focada neles, porque eles passam uma mensagem séria falando diretamente do tema, que é o que o CDR busca. E o Bezerra da Silva, eu achei que foi o mais... Apesar de ser engraçado, assim, ele também falava sobre isso. Então, eu trouxe ele para dar uma variada, assim. Eu coloquei alguns artistas de funk também, Elza Soares também. Na verdade, quem fez a lista de referências foi a Kate, não fui eu. Então, tem muita coisa. A lista é bem extensa.
Nossa, a Elza também tem muito... Tem muita música dela que tem referências aí sobre a vida carcerária. Mas a gente falou tanto do CDR, mas a gente não explicou para quem não conhece, né? O que é o CDR? Explica pra gente aí.
CDR, ou Complexo de Detenção e Ressocialização, é o primeiro jogo de RPG de mesa do mundo sobre cadeia. Então, nesse jogo, você vai viver a vida de um preso. E é sobre isso. É sobre vencer dos abusos policiais, é sobre as brigas que existem dentro das cadeias, e é sobre fazer as pessoas pensar assim um pouco. Não dá para se colocar no lugar de uma pessoa, de um preso, porque você não é. Mas dá para abrir os olhos das pessoas para que elas criem interesse de se preocupar com essa situação. É para isso que o jogo existe.
Sim, quando eu joguei com vocês, né, o playtest, eu não tinha visto como é que ia ser o projeto gráfico, mas achei tão legal aquele negócio dos marcadorzinhos, cara. Você já tinha naquela época que eu joguei, mas é porque a gente tava jogando no improviso, no Discord, né?
Isso. Nossa, é muito legal, muito legal. A nossa ideia foi fazer com que a ficha de personagem parecesse um arquivo. Uhum. Então, você marca a sua vida, a sua pena e a sua moral com marcadorzinhos como teria numa pasta, assim, de arquivo, sabe?
Uhum.
Essa foi a ideia. Quem teve a ideia, na verdade, foi o Daniel, que é o nosso brinquedeiro. E também tem as chavinhas. As chavinhas são os pontinhos que você pode usar. É uma regra equivalente à inspiração dos jogos de fantasia medieval.
Pontos lúdicos, né? Assim de...
São os pontos lúdicos. Pra ganhar vantagens, você gasta o pontinho, ali é um
facilitador, né?
É. Poderia ser uma pedrinha, um feijão, uma jujuba, mas a gente fez uma chavinha pra combinar com o tema. E os dentinhos da chave são o CDR.
CDR. Você já teve algum feedback, assim, de pessoas, assim, dizendo, nossa, isso aqui é assim, eu nunca imaginei que poderia ser. Eu sei que vai aparecer muito, eu não sei se já teve.
Cara, eu já tive feedback de uma... O melhor feedback pra mim foi de uma pessoa que foi presa e ela não chegou a jogar comigo, mas ela ficou sabendo do projeto e veio conversar comigo, porque ela estava preocupada realmente com uma romantização dessa experiência, que foi uma experiência muito ruim para ela, e a gente conversou pra caramba, eu aprendi pra caramba dessa pessoa, e muito do texto do jogo veio dessa experiência, assim. Para mim foi um dos momentos mais enriquecedores nesse processo todo.
Eu vejo assim, muita gente quando pega um tema e quer adaptar, né, ele faz essa, meio que você falou, né, faz uma romantização daquilo ali. Mas não cabe isso aí, né, é um assunto da vida real que é sério, ainda mais num país desigual como o nosso, né, você fazer uma romantização é babaquice mesmo. Mas eu sei que você não ia fazer uma coisa dessa, e eu achei muito importante a maneira que você fez, pelo pouco que eu conheci do jogo, mas a maneira que você fez, assim, de respeitosa com a parada, que não é... Não é um monte de gente querendo matar, não é um D&D de cadeia, tá ligado? É outra parada.
E o jogo mudou muito desde que você jogou, que você foi o primeiro playtest em grupo, e desde então tem mudado bastante, mas ele se mantém no sentido de... As próprias mecânicas, elas existem para fazer com que o jogador, na pele de um preso, se sinta extremamente oprimido para poder ter um gostinho muito fraco de como é injusto estar preso.
Ela é uma coisa assim, não é um RPG didático, assim, não, você tem que jogar para você aprender como é que é, não. É um RPG mesmo para você abrir a sua mente, você conhecer uma vivência que talvez você nunca tenha, e talvez você, se você não for interessado nesse assunto, você não faça ideia, né? Aliás, quem nunca foi preso não vai ter, né, a verdadeira ideia do que é tá detido e viver nesse sistema, né? Mas ter pelo menos um resquício, né, de ideia do que é, né?
Certamente, porque é complicado demais. Muitas pessoas jogam CDR querendo zoar, assim, querendo fazer coisa engraçada, e não tem problema. Mas, no final das contas, é um jogo pra você se fuder. Jogo pra você perder. RPG que você perde. E isso acontece porque quem tá preso, perde. Quem tá preso, perde direitos humanos, perde liberdade, perde dignidade, perde o seu local de humano. E é isso que eu quero mostrar com esse jogo. Por isso que ele é muito difícil. Por isso que é muito fácil perder o personagem. Eu já narrei um playtest que deu TPK, assim. Porque é um jogo sobre morrer. Diretamente ou indiretamente, mas morrer.
E aí tá em financiamento no Catarse e vai até quanto o financiamento, não?
O nosso financiamento vai até dia 9 de março. Atualmente nós estamos em 49% e faltam 52 dias no dia da gravação. Até dia 9 de março a gente tem que chegar em 100%. Para o livrinho existir, ele está muito bonito. Vale muito a pena entrar em catarse.me/CDR e dar uma olhada.
Tem um apoio mais completão de R$50, né? Como é que é?
Isso. A gente fez um trabalho enorme, com muitas contas, para que o jogo fosse acessível. Afinal de contas, é um jogo sobre a massa carcerária. Não dá para ser um jogo caro, né? Um jogo que conversa com a periferia, essa história toda, não dá pra ser um jogo caro. Então, o apoio mais caro de todos é R$50, que foi o mínimo que a gente conseguiu fazer. Ele vem com um livro físico, ele vem com acesso a todas as metas extras, você ganha o PDF e você ganha os props também.
E na hora que bater a meta, o jogo PDF já vai estar pronto? Como é que é? Ainda vai demorar um pouco?
Ainda vai demorar um pouco, porque a gente ainda vai mandar fazer algumas artes internas, vai dar uma revisada final, mas assim que possível será lançado já o PDF pra galera.
Lá no Catarse tem link pra galera que quiser ver rodando o jogo, ou assim, uma live de alguém, como é que eu já tem?
Logo na descrição do projeto, logo na primeira página, tem uma abinha ali, tem uma parte do texto que é CDR na mídia, e aí tem todas as lives, tudo que já apareceu aí no YouTube e na Twitch sobre CDR, tá lá pra galera assistir.
Não, você quer, a gente vai começar a se encaminhar pro final. Eu queria primeiro te agradecer pela presença aí, você ser a nossa primeira convidada do ano no retorno do podcast da Retropunk em 2023. Queria que você deixar espaço para você dizer mais alguma coisa aí, que a gente já fez. Tudo foi uma desculpa para fazer a propaganda do CDR, que merece, a galera que está ouvindo aí o podcast apoia, divulga, o link está na descrição. E quero deixar espaço aí que você quer divulgar mais alguma coisa.
Galera, eu queria primeiro agradecer, Big, pelo convite, pela surpresa que você fez, fiquei muito emocionado, muito feliz. Falar mesmo pra galera dar uma chance pro CDR, porque eu tô me esforçando bastante. Além disso, esse ano eu vou lançar outro jogo, que é o Wild Tides, que eu tô escrevendo junto com a Michelle. Ele vai ser lançado um pouco depois de março, e ele vai ser direto pra comprar o PDF, assim.
Galera, Furry vai pirar.
Isso, é um jogo Furry, só que ele é sobre autodescobrimento e aceitação. Então, tem várias metáforas por trás do Furry. Não é só Furry. É sobre se descobrir e também descobrir os outros. Tá muito fofinho esse jogo, a gente vai lançar esse ano também. Então fiquem ligados aí nas redes sociais, @NaomiNaomiTi, meu nome das vezes, e CHI, pra ficar por dentro de todas as novidades.
Naomi, agora pra encerrar o podcast, a gente vai pra sessão hacking, onde a gente vai oferecer uma música para encerrar o episódio, um hacking para este episódio. Qual a música que vai encerrar o episódio, Naomi?
Putz, qualquer música, pode
qualquer
ser?
Qualquer uma.
Então, em homenagem a Retropunk, eu vou pedir uma música do Sabotage que se chama Um Bom Lugar, porque a Retropunk é um bom lugar.
Ah, isso aí.
Sou Sabotage, um bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando Sabotage.
Então, galera, obrigado pela presença de vocês. Acompanhar a Naomi nas redes sociais, a Retropunk também. E é isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Black Lucas. Black só de arma pesada, inferno em massa. Vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando um som com os irmãos da fundão. Volta ao canão dos homens vivos, espaço grandão, rebelde.